Mais uma gestão municipal em São Paulo anunciou um projeto de enterrar a fiação aérea dos postes aqui na capital. Desta vez, a intenção do prefeito João Dória é enterrar cerca de 52 quilômetros de fios, retirando um número em torno de 2 mil postes. A proposta conta com a parceria da concessionária de energia elétrica e das várias empresas de telecomunicações que fazem o uso dessas estruturas. O professor Bruno Roberto Padovano, titular do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica para nós. Professor, as vantagens são técnicas e também estéticas, não é?
Sem dúvida, Fábio. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP. Realmente é um tema complexo, né? Ele tem vários fatores que devem ser considerados. Um deles é realmente a estética da cidade, mas há outros fatores também muito importantes, né, que é a segurança do usuário das calçadas, principalmente, onde proliferam aqueles postes de concreto, tem as dificuldades de locomoção, pode cair fios, teve gente eletrocutada no passado, enfim, conseguir tornar subterrâneas as redes, especialmente nas principais vias, né, de escoamento, de circulação, as principais vias comerciais da cidade, é um excelente tema para atividades corretivas, né, por parte do poder público municipal, e tem que nos envolver, inclusive a universidade, né, nesses estudos e trabalhos.
Há corredores comerciais, centros aí mais famosos, digamos assim, aqui na capital, que já tem sua fiação enterrada. E a periferia, professor, isso é viável em outras regiões?
Então, eu acredito que, pelos números que eu tenho, nós temos mais ou menos 40 mil quilômetros de vias, um pouquinho abaixo disso, na Grande São Paulo. E temos, curiosamente, um número equivalente de viagens. As pessoas andam 40 milhões de vezes por dia, ou dirigem, ou usam o transporte de massa. São números muito grandes, né? Deste total, parece que 7% das redes da Eletropaulo já são subterrâneas, né? Então, beneficiam zonas e áreas de São Paulo, como a própria USP, temos Rebouças, temos ruas pequenas, trechinhos de ruas como Oscar Freire, Avanhandava, ruas um pouco maiores como João Cachoeira, enfim, Faria Lima, né, recebeu essa melhoria, etc. Então, assim, estamos vendo assim, que nos principais eixos viários e nas zonas importantes da cidade já está havendo muito progresso. Eu diria que estas vias principais devem corresponder talvez a 20% de todas as vias da região metropolitana. Então, assim, 7% de 20% talvez seja já um terço, que daria uma grande melhoria geral na região metropolitana. Não tenho esses números muito precisos, mas é só para você considerar, Fábio, 40 mil quilômetros é a circunferência da Terra. É que nem a gente falar de enterrarmos o Equador, certo? A linha do Equador enterrada. É muita coisa, então isso vai demorar um tempo. A periferia provavelmente vai ser também beneficiada nos seus principais eixos comerciais, de circulação, de mobilidade, mas assim, o consumidor final, a casa, com a baixa tensão, chegando até a sua casa, essa pessoa vai provavelmente só ver esse benefício. E não estou falando só da periferia no sentido de uma renda mais baixa, estou falando de todos que vivem, né, numa enorme região metropolitana, só vão ver esse benefício daqui a um bom tempo, talvez em outras vidas, talvez em outras reencarnações.
Professor Padovano, em países desenvolvidos é o contrário, não é? O mais incomum é a rede aérea.
Sim. É porque o custo dessas redes é de 10 a 20 vezes mais alto do que as redes aéreas. As redes subterrâneas são mais caras, né? Então, é lógico que países mais ricos, que têm maiores recursos, às vezes com populações pequenas, né, Dinamarca, Suécia, são pequenas populações, países muito ricos, já resolveram esse problema há muito tempo, desenvolvem novas tecnologias, tipo mini shields, né, para não incomodar na hora de fazer a passagem dos fios, que já são técnicas que começam a ser aplicadas em São Paulo nos cruzamentos das ruas, né, para não incomodar o trânsito. Já nas calçadas temos intervenções mais invasivas, podemos dizer, né? E nesses países praticamente é muito raro ver essa fiação aérea, só nas áreas rurais, que seria um custo muito elevado para pouco benefício, mas as cidades dos países do primeiro mundo, digamos, não tem tanto esse problema, né? Ele já foi bastante resolvido. Mesmo assim, a gente vê imagens de cidades, tipo Nova York e outras, que têm a sua fiação aérea em várias partes da cidade. Então, assim, não estamos tão mal assim na fotografia. É uma questão de manter, assim, políticas consistentes, a preocupação de absorver os custos de uma forma que a prefeitura participe com, assim, o poder público participe com pouco recurso, né, e com todo o apoio institucional que as intervenções merecem. As concessionárias podem absorver boa parte desses custos, porque está no interesse próprio, né, tornar suas redes mais eficientes e ganhar com isso, né, não vamos esquecer. Internet, que hoje se proliferou em toda a região metropolitana, se popularizou, telefone, enfim, essas concessionárias podem absorver boa parte desses custos, mas imagino também, né, que os comerciantes, às vezes beneficiados, né, nessas vias principais, podem também fazer a sua parte, às vezes complementando a infraestrutura pesada subterrânea com reformas de calçadas, de áreas contíguas, praças e coisas assim, que podem ser objeto de patrocínio, de ajuda, né, do setor das empresas e outros tipos de interesses particulares, né, que podem somar aos esforços do setor público.
E aí, só para concluir muito brevemente, esse ganho que a gente diria que é intangível é de toda a sociedade, professor, de ter uma cidade esteticamente mais agradável?
Eu como urbanista, né, sou suspeito, porque arquitetos e urbanistas falam muito na estética e na ética da estética. Então, nós damos muita importância à beleza, tá? Assim, a ambientação das nossas cidades e da sua sustentabilidade. Então, evidentemente, para nós, especialmente como grupo, isso é muito importante. Para a população também é importante, mas creio que é preciso pensar no problema como um problema mais amplo, né? Não apenas dirigido à questão estética, mas também funcional, segurança, a própria eficiência na distribuição da energia e das demais redes, tudo isso entra em jogo. Então, não estamos beneficiando apenas o grupo dos estetas, vamos dizer, daqueles que apreciam a beleza da paisagem, mas sim, e o turista talvez, mas todo mundo que participa disso. Então, é uma ampla população a ser atendida de uma forma melhor, e isso vai acontecer ao longo do tempo, na medida também que o país superar essa crise e voltar a ter um crescimento sustentável. E acredito que esse é o século das redes subterrâneas. Eu diria que esse é o século. Será lembrado como o século no qual o Brasil se livrou, vamos dizer, da maior parte dessas redes antipáticas, feias e que não são eficientes e são inseguras para a população.
Professor Bruno Roberto Padovano, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, obrigado por sua análise.
Obrigado, Fábio. Um grande abraço a todos vocês.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.